Sul. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Valeu, então, 5 horas e 4 minutos, 5 e 4. Está começando para você mais um No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro. Parabéns ao Palmeiras, ao Porco, ao Verdão, ao time que conquistou o título de campeão brasileiro antecipado em uma rodada. Eu estarei aqui nessa segunda-feira, 26 de novembro de 2018, ao lado do Márcio Guedes. Olha a volta dele aqui no título do Palmeiras, ele que é o comentarista de Energia TV Brasil, o Jorge Mambuco, comentarista de classe, Ricardo Mazzara conosco também, mesa de áudio é de Sebastião Luiz Xavier, central técnica do Jorge Brum, produção do Luiz Ferreira. Está em campo a seleção nacional do rádio. Brasileiro de 2018.
Quando surge o verde imponente no gramado em que a luta o aguarda.
É o Palmeiras, vamos reviver o gol que deu o título ao Palmeiras. Flamengo vencia 2-0, mas Deyverson marcou em São Januário. Vitória do Palmeiras em cima do Vasco, você confere com o cara.
Transformando a lealdade em padrão, sabe sempre levar e vencer e mostrar que de fato é campeão.
E lá vem o Palmeiras, lado esquerdo, o William atrasou, Dudu, na devolução, olha o gol, tentou, Deyverson entrou, emendou, é gol!
Gol! E o Palmeiras passou na
Copa. É do Verdão, é do Verdão, e que jogada, hein? Que transa bacana. Jogada legal aí no time do Palmeiras até a conclusão na pequena área do Deyverson, sem goleiro, aos 27 minutos, 27 do segundo tempo. Galera do Vasco tá pedindo impedimento, na minha visão não teve não. Deyverson, ele faz o gol do Palmeiras, que pode ser o do título, pode ser o do título do Verdão. Deyverson, camisa 16, aos 27 do segundo tempo, coloca o Palmeiras com as duas mãos na taça, ele arquiva no placar. O Palmeiras, praticamente campeão brasileiro, 1-0.
Quando surge o
alviverde
imponente.
Valeu, Palmeiras campeão, realmente absolutamente campeão brasileiro por tudo que fez com a reta final, com a presença do Luiz Felipe Scolari. Já já a gente vai falar dele, desse grande técnico de 7-1 de 2014. Chega para vir ao Palmeiras vencer o título e conquistar o título com invicto durante o Campeonato Brasileiro em suas partidas. A equipe do Palmeiras que conquista o título com a diferença de 5 pontos de diferença antes desse último jogo que acontece ainda no final de semana. E vai fazer a sua festa ao lado do Vitória Bahia, jogo na Arena Allianz Parque no próximo domingo às 5 da tarde. É hora de a gente saber como é que foi esse jogo, né? Ele tá chegando, ele mergulha aí, ó.
Boa tarde, Carlos Borges. É campeão, deca campeão. O maior vencedor da história do Campeonato Brasileiro faz a festa pelo país. O Palmeiras precisava de uma vitória simples para levar o título de 2018 ou um tropeço do Flamengo contra o Cruzeiro. Como o rubro-negro venceu por 2-0 a Raposa, o Verdão teve que fazer o seu trabalho. Não foi fácil, O Vasco tinha que garantir a permanência na Série A. A torcida encheu São Januário, mas o gigante da colina não resistiu ao melhor time do Brasil. Mesmo em um jogo equilibrado e bastante disputado, o Palmeiras venceu 1-0 com o gol de Deyverson, que entrou no segundo tempo. O Vasco ainda tentou empatar no fim, mas não tinha mais forças e após o apito final de Rafael Trace, o Alviverde comemorou no Rio de Janeiro. Festa que se estendeu depois para São Paulo e tomou a madrugada entre os torcedores. O Palmeiras tinha em seu elenco três velhos conhecidos da torcida vascaína. Dois entraram em campo: Felipe Melo, tratado como inimigo por ser declaradamente flamenguista, e Luan, zagueiro criado em São Januário, que recebeu algumas vaias e outros aplausos. Fernando Praz estava na reserva. Ele, que conquistou a Copa do Brasil em 2011, foi ovacionado por praticamente todos os presentes na colina. Mas tinha um coração vascaíno dentro do elenco palmeirense que poucos conheciam. Logo ele, que fez o gol do título e que admitiu agora ter o sangue verde. O menino problema, Deyverson, foi o herói do domingo.
Recebi muitas críticas, mas me fortaleceu bastante para chegar até aqui. Eu estou aqui não sendo escrachado, sim aplaudido, mas não só o deixo. Acho que o Palmeiras não há. Tenho certeza que o Palmeiras, né? O que a gente passamos, né? Que a gente viveu, eliminado de duas competições bastante importantes, Copa do Brasil e Libertadores. Muita gente falou que seria cheirinho. E a gente não estava ali focado nisso, estava focado só em jogar, só em dar o nosso máximo, com os pés no chão. Muitas pessoas falam que a gente era campeão, tinha 5 pontos de vantagem, só que a gente sempre levou que do outro lado também tem uma equipe que quer ganhar, né? Como o Vasco também, que jogou bastante, muito bem. A torcida do Vasco aparece até o final, a torcida que apoia o time até o final. Eu que sou, desde pequenininho, sou vascaíno. E hoje eu sou palmeirense, porque aprendi a amar o Palmeiras de uma tal forma que não tenho palavras. Eu pensava que o meu sangue era vermelho, né? Mas o meu sangue é verde. Porque a vontade que eu tenho quando boto a camisa do Palmeiras é como se tivesse vestido uma armadura, né? É um grande, é muito peso, né? Essa camisa do Palmeiras. E todo jogador que joga no Palmeiras tem certeza que acho que pensa da mesma forma que eu penso. Esse título é para todos os familiares nossos, todos os torcedores que nos apoiaram, vieram de São Paulo para nos apoiar. É aquele jogador que se esforçou bastante. E agora é manter os pés no chão, tem jogo contra o Vitória também, a gente quer ganhar, respeitando o Vitória também, uma equipe que já realizou para a segunda, mas vai jogar com vontade de ganhar, respeitando eles, porque sabemos que do outro lado também tem jogadores que têm um sonho também de poder ganhar.
Deyverson lembra um pouco o Edmundo? Se nem tanto pelo futebol, talvez pelo temperamento e por ser mais um vascaíno que brilha no Palmeiras. O atacante sofreu muitas críticas desde que chegou à Palestra, mas nem de longe teve que carregar o peso que outro personagem campeão passou. Luiz Felipe Scolari. Humilhado após o 7-1 contra a Alemanha em 2014, ele foi visto com muita desconfiança ao ser contratado pelo Palmeiras. Achavam que não ia dar certo, mas depois de 22 jogos de vencibilidade na competição, veio a resposta: título e o técnico um pouco mais leve.
Eu não queria voltar ao Brasil, todo mundo sabe disso, e eu expressei isso quando há um ano atrás, meio ano atrás. Mas foi uma solicitação tão diferente do Alexandre. Eu, conhecendo o espírito do Palmeiras e sabendo que nós podíamos trabalhar de uma forma diferente daquele da minha última vinda em 2012, 2010 até 2012, quando a gente foi campeão da Copa do Brasil por milagre, sabia disso, eu aceitei essa oportunidade e fiquei feliz com isso, e estou feliz porque também esse grupo entendeu algumas coisas. Eu não sou ultrapassado, eu não sou o melhor, eu não sou o pior, eu sou um bom técnico, eu tenho métodos iguais aos outros. Mas só que quando eu vejo as pessoas comentando que o método de treinamento é ultrapassado. Em primeiro lugar, que desde que eu estou no Palmeiras, ninguém assiste os meus treinamentos. Portanto, não podem falar nada. Mas a gente fica ouvindo e deixa falar. É isso que tem que acontecer. A gente tinha que ganhar alguma coisa. Então, que eu falei a eles agora: prepare-se que ano que vem a exigência é maior.
Se de um lado teve festa em São Januário, do outro, cobrança. Depois de sair aplaudido na vitória sobre o São Paulo, o Vasco teve que ouvir vaias e a torcida gritando time sem vergonha. A equipe ainda não garantiu permanência na Série A do Brasileiro. Torce por uma vitória do São Paulo sobre o Sport ainda nesta rodada e que o América Mineiro ou o Chapecoense não vençam suas partidas na última rodada. O América pega o Fluminense no Rio e a Chape recebe o São Paulo na Arena Condá. Valeu, Borges.
Valeu, Maurício. Só para explicar essa situação em relação à questão aí do rebaixamento das duas equipes, nós vamos falar, logicamente, dentro do nosso comentarista dessa conquista, o Luiz Felipe Scolari, dizendo que é o técnico igual aos outros, nada nem melhor nem pior, e que tinha que vencer alguma coisa e conseguir um campeonato brasileiro, mas que ano que vem será a cobrança, será maior. Se o Sport perder hoje, normalmente o que deve ocorrer, o São Paulo vencer a partida, o que não pode acontecer para que Vasco e Fluminense, o Vasco tem um percentual maior que o Fluminense no momento, é de 13% a possibilidade de queda contra 4% do Fluminense. Vitória do Chapecoense sobre São Paulo na Arena Condá na última partida. Vitória do Sport sobre o Santos na Ilha do Retiro na última partida. Derrota do Vasco, empate com o Ceará no Castelão. Aí o bicho pega de vez. Derrota do Fluminense para o América Mineiro no Maracanã e cairiam as duas equipes, poderiam cair desta maneira, né? As missões são diferentes, logicamente tem a questão do último jogo do Vasco, o último jogo do Fluminense. Mas de qualquer maneira, o Palmeiras, Luiz Felipe Scolari, eu queria que ele, que está voltando aqui ao nosso convívio, está chegando, ele quer ser energia, TV Brasil, Rádio Nacional.
Márcio Guedes.
Falasse das declarações do Luiz Felipe Scolari. Ele até está calmo em relação a tudo que recebeu de crítica para o 7-1 na Copa do Mundo 2014. Ele mesmo disse que não gostaria de ter voltado ao futebol brasileiro, né? Ao futebol brasileiro, mas que voltou e conquista esse título. É a volta por cima, Márcio Guedes, boa tarde. Prazer em tê-lo novamente no programa No Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro.
Boa tarde, meu caro Carlos Borges, boa tarde, meus amigos da Rádio Nacional. Também é um prazer para mim estar de volta, exatamente uma jornada em que vamos falar do campeão brasileiro, legítimo campeão, foi uma belíssima conquista. Em relação ao Scolari primeiro, quero dizer o seguinte, que houve uma injustiça muito grande em querer rotular o Scolari como a cara do 7-1. Ali houve vários culpados, houve ausência, o Neymar, houve uma comissão técnica que não teve problemas, a CBF também, com outro tipo de problema mais grave, com falhas de zagueiros, enfim. Ele foi um fracasso que fica para a história, mas temos que lembrar que o Scolari é campeão do mundo em 2002 com a seleção brasileira. Não adianta dizer, porque o time tinha o Ronaldo, porque o time tinha o Adriano, quer dizer, quando ganha é porque os jogadores ganharam, quando perde é o técnico, é injusto. Eu acho que o Scolari tem um currículo muito bom, com muitas conquistas. Ele diz que é um técnico igual aos outros, eu acho que não é, ele é melhor do que a maioria, ele está acima da média. Agora, evidentemente, tem o seu dia ruim, evidentemente tem suas falhas e tal. Então, pegou o Palmeiras, que vinha numa campanha, digamos, razoável, quase sofrível, e não perdeu, foi com 22 jogos sem derrota, histórico isso, no Campeonato Brasileiro. Agora, evidentemente, com um elenco muito bom, onde você tem como destaques aí o William, o Dudu, o Bruno Henrique, né? O próprio Deverson, um goleiro muito bom que é o Everton, o Luan de zagueiro, enfim, é o próprio Felipe Melo que comete os excessos, é um líder em conteste. Então eu acho que o Palmeiras foi um campeão tranquilo, de um campeonato teve nível técnico abaixo da média, poucos gols até, mas que o Palmeiras destacou muito bem com um time sólido, um time que inclusive podia ter duas formações de acordo com o adversário e chegou inclusive longe, tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores da América. Então, parabéns ao Palmeiras. O jogo de ontem foi um jogo equilibrado, Palmeiras rendeu abaixo do normal até pelo nervosismo, pelo aspecto emocional, mas acabou carimbando o título com uma jogada maravilhosa. A jogada do gol foi sensacional, uma troca de passes perfeita que terminou com o Deverson bem cara a cara, né?
Porque a inteligência do William Bigode que botou a bola para trás, né? Ele deu toque para trás e não para frente. Se ele dá para frente, o Deverson estaria numa posição de impedimento.
Ele tinha nem goleiro mais à frente, né, Bota? Foi ele e o gol, praticamente.
Isso aí.
Então foi uma vitória justa, um jogo razoável. E agora o Vasco.
Já a gente fala do Vasco. Deixa eu chamar aqui o comentarista de classe.
Jorge Vamburg.
Vamos continuar falando do Palmeiras. E aí, o Palmeiras. Sobre contratar, hein, meu querido Jorge Babu, qual foi realmente ponto alto do Palmeiras para conquistar esse título? Logicamente, a Marcelo coloca a questão do nível técnico muito baixo, mas é um time que contratou muito bem, ou não? Boa tarde.
Boa tarde, Borges. Boa tarde, ouvintes da Rádio Nacional de todo o Brasil, ligados em No Mundo da Bola. Barzu, em primeiro lugar, eu não vi o jogo. Nós não temos pay-per-view aqui na rádio em Brasília, então eu não vi o jogo, só ouvi a transmissão do Rui Fernando. Então, houve uma dúvida em relação ao gol do Palmeiras, se o Davidson estaria impedido ou não, mas pelo que você disse, não havia impedimento. Eu não vi o jogo, nem vi tape, nem nada, nem vi melhores lances. Ontem eu estava com compromisso depois do trabalho, não vi nada. Então, é o seguinte, eu acho que deu a lógica, né? O time que vem liderando o campeonato, né? Disparado, com uma vantagem de 5 pontos sobre o vice-campeão, e eu acho que deu a lógica. Um time que tem 3 encrenqueiros como o Felipe Melo, o Davidson e o Dudu, e consegue fazer um jogo como fez outro contra o Vasco sem que nenhum deles seja expulso, é realmente uma façanha, porque esses jogadores costumam criar problema toda partida praticamente, né? Mas devem ter levado realmente uma conversada lá no vestiário ou durante a semana nos treinos. No vestiário não se faz, é bobagem, que o cara só veste a roupa, não tem conversa, não tem nada. A verdade é a seguinte, eles devem ter sido chamados para uma conversa lá com o Felipão, que deve ter dito a eles que eles não podiam fazer besteira na partida, né? Porque o Dudu já agrediu até a árbitro, já teve até suspenso, é um encrenqueiro. Felipe Melo nem se fala, né? Jogador que pisa no adversário conforme ele pisou no jogo da seleção, nem se fala. E o Davidson é outro encrenqueiro, gosta de provocar torcida, fazer palhaçada, um monte de bobagem, como ele já fez, quase criando conflito no jogo. Então, já expulso várias vezes. Então, é um trio de encrenqueiros que conseguiram segurar, né? O Filipão.
Parabéns ao Filipão, né?
Conseguiu segurar esse trio de encrenqueiros para eles não fazerem besteira no jogo decisivo. E aproveitaram uma oportunidade para fazer o gol. O Vasco, como sempre, com uma imensa dificuldade.
Daqui a pouco a gente fala do Vasco, Vamburga, porque senão. Não, fala do Palmeiras.
Isso faz parte do nosso time do Palmeiras.
Daqui a pouco a gente.
Então é isso. Então,
vou voltar a você.
O Vasco, uma imensa dificuldade de fazer o gol. Não conseguiu, nem ainda teve uma chance no último momento, né? Podia ter empatado e mudado a história do campeonato. Não conseguiu. O Palmeiras aproveitou apenas uma chance. Quanto ao que o Filipão falou, eu acho correto isso. Ele ficou na dele, né? Recebeu as críticas, e acho que uma coisa que ele disse que é perfeito. Ele não é melhor nem pior do que qualquer outro técnico. Se os métodos dele são ultrapassados, como ele disse, ninguém sabe, porque ninguém vê treino mais. Então, ele foi perfeito nesse negócio. Eu não sou melhor nem pior. Eu sou igual aos outros. Então, está tudo dito aí. Eu acho que ele fez um bom trabalho, porque teve um bom time na mão e conseguiu que esse time rendesse, né? Como se diz hoje, modernamente, encaixasse. E conseguiu chegar ao título com uma grande vantagem. Mereceu, porque a vantagem que o Palmeiras teve era uma vantagem que não dava para desperdiçar nas últimas rodadas, e vinha liderando já há muito tempo o campeonato, fazendo jus a esse título.
Tá certo, deixa eu chamar ele aqui. Inflama, galera! Primeiro é o Palmeiras, porque é o grande campeão brasileiro, né? Depois a gente vai falar de Vasco, Fluminense, logo na sequência, porque é Vasco, Fluminense o que realmente está perigando por aí, Chapecoense, América Mineiro, Ceará também. Ô Mazela, os jogadores saíram dizendo que é a verdadeira família que o Filipão conseguiu incutir em todos. O próprio goleiro, o Everton, colocou no final do jogo, dizendo o seguinte: nós somos amigos aqui, nós torcemos para o jogador, mesmo que ele esteja fora, eu esteja fora, eu estou torcendo para quem está dentro. E da mesma maneira como foi, não só nesse jogo, como em outros jogos que não jogamos e jogaram os outros jogadores de todo o elenco. E aí, é uma família realmente? Sim. Foi uma família? Boa tarde.
Boa tarde, bons amigos de todo o Brasil. Se é uma família, eu não sei, não dá para responder.
Ele tem esse
ponto Filipão forte tem, do Filipão, se lembra, família escolar e campeão do mundo, pentacampeão, ele repetiu isso, que deu certo na seleção, repetiu no Palmeiras, ele tem esse poder aglutinador, aparentemente, à distância, eu falo, eu não conheço ele pessoalmente, mas a impressão que tenho é que ele aglutina, que ele junta, que ele une, que ele consegue tirar da rapaziada o máximo possível. Porque o jogador, quando não gosta do técnico, a verdade é uma só. deixa rolar, a bola é muito longa, não vai, não é que vai perder o gol de propósito, não é isso, mas acaba se acomodando, se ganhar, ganhou, perder, perdeu, não há aquele comprometimento total. E o ponto alto do Filipão, eu acho que é rigorosamente esse, conseguir trazer o grupo para si, e com isso acabar tirando de cada um o máximo. Então você fez a pergunta para o Márcio e para o Vanburg, na minha opinião, o ponto alto do Palmeiras nessa conquista foi exatamente o Filipão, porque antes dele o Palmeiras estava mal das pernas, não que fosse cair, mas pelo investimento feito, pelo elenco que tem, estava numa posição de tabela muito ruim, não era compatível com o que estava no seu elenco. Então, se existe um responsável pela ascensão e título do Palmeiras, na minha opinião, foi o Luiz Felipe Scolari, que tirou o Flamengo lá de baixo e botou ali em cima. Oi?
Deixa eu dar uma passada aqui agora, vamos.
Só para completar, o meu querido Marzela falou, eu destaco também o Dudu. Para mim, o Dudu vai ser eleito o melhor jogador do campeonato.
Foi com certeza.
Na maioria dos jogos, entendeu? E ele também tem os gols que fez, mas acho que o Dudu foi um jogador diferenciado. Certamente não vai continuar no Palmeiras, vai ter
uma
proposta
exterior
para ele.
É. Mas não,
e só para
sozinho,
galera. Exato. E só para fechar a linha do meu pensamento, tanto é que o Filipão é o grande responsável, porque o elenco era o mesmo com o antigo treinador. O elenco era o mesmo e não rodou. E na mão dele rodou. Então, por isso, eu acho que o Filipão é o grande nome da conquista do Palmeiras nesse ano.
Agora, nós temos que falar, logicamente, de Vasco e Fluminense, porque essa derrota do Vasco para o Palmeiras criou a situação de Vasco e Fluminense com o Ceará também, a Chapecoense, o próprio América Mineiro e o Sport, que hoje joga. O risco do Tristão Garcia aqui no site Infobola é o seguinte: Vasco 13% de chance de disputar a Série B. No ano que vem, já o Tricolor aparece com 5%. Mas só que me chama a atenção a situação do Fluminense das derrotas e o Vasco, de repente, podendo se recuperar. Considerando mais uma vez o pior, 13% para o Vasco e 5% para o Fluminense. Considerando mais uma vez o pior cenário possível, com a vitória do Sport e Chapecoense na última rodada, nos jogos que faltam, o Fluminense precisaria empatar com o América Mineiro em casa, para não correr risco. Já o Vasco tem situação um pouco mais delicada, por isso os 13%. Nesse cenário, seria obrigado a superar o Ceará em Fortaleza, mesmo que o Sport perca hoje pro São Paulo.
Bom, na minha opinião, é simples, não vou esticar muito.
Esse percentual...
Matematicamente, tá aí, matematicamente é isso. Só que a gente não pode separar a matemática do desempenho de campo. Então, o Vasco hoje, mesmo com 13%, eu acho que tem mais chance de sair do que o Fluminense, pelo que vem apresentando dentro de campo. Aí uma outra visão: o Vasco joga com o Ceará lá, o Ceará praticamente...
O Fluminense joga no Rio.
Então o que melhora pro Fluminense joga no Rio.
O Fluminense empatou com o Sport.
Foi o Sport Ceará. Mais um, tinha um time fraco. Eu não me lembro, fugiu. Era o Sport e meu Deus, fugiu, me ajuda aí, cabeça. Foi o Sport... Fluminense, Sport, dois jogos que era favoritíssimo. Sport.
Em casa.
Enfim. Ceará, isso. Obrigado. Então, exatamente. Então, é uma análise complicada sobre de hipótese. Melhor esperar. Porque é o seguinte: na matemática, o Vasco tem mais chance de cair. Dentro do campo, o Fluminense tem mais chance de cair. Só que o Fluminense joga em campo, o Fluminense joga em casa e o Vasco joga fora. Oi?
E o Fluminense precisa empatar e o Vasco precisa ganhar.
Esse tempo que o senhor ficou de férias, voltou cheio de gracinha, né?
Não,
eu
tô perguntando,
eu sou
curioso.
Cara. Não, você tá perguntando se vai cair o Fluminense?
Mas, se o Botafogo vai cair.
Não, o Botafogo é outra história. Botafogo é outra história, Márcio. Vamos lá. Botafogo já acabou. Botafogo já acabou.
Botafogo já acabou.
O campeonato já acabou. Não acabou ainda o time. Um minuto, o Márcio agora entrou com o Botafogo, o assunto é outro. O Jorge Vanburg,
brincalhão.
13% pro Vasco, 5% pro Fluminense. Só que o Vasco, com todos os resultados possíveis, São Paulo vencer o Sport, o Sport vencer em casa depois, na última rodada, e a Chapé vencer em casa também no último jogo, eu te pergunto o seguinte, Vanburg: 13% e 5, mas o que parece que o Fluminense está pior na situação, mas o Vasco precisa ganhar o seu jogo contra o Ceará e o Fluminense, o empate o livra mesmo com a vitória do Sport e da Chapecoense. Como é que você vê essa situação final, hein?
Olha, eu acho que cálculo de matemático é brincadeira. Como é que o cara chegou a essa conclusão de 13%, 5%? Eu não levo a menor, não dou a menor bola para cálculo de matemático, não faço fé. Se isso tivesse algum peso, alguma importância em resultado de jogo, o matemático ganhava toda semana na Mega Sena. Sabe, não estava aí fazendo cálculo sobre futebol, estava milionário, bilionário até, porque toda semana ele ganhava. Então, isso é pura especulação, não dou a menor bola para isso, não levo em consideração. O que eu levo em consideração são os fatores esportivos. Esse negócio de 13%, 5%, isso é besteira.
Questões esportivas de campo, você não acha, por exemplo, você olhar o Fluminense vem de 6-8 partidas sem marcar gol e 6 partidas no Campeonato Brasileiro sem vencer. E aí o detalhe, o Vasco não, o Vasco venceu São Paulo, perdeu pro Palmeiras e agora enfrenta. Só que o Vasco precisa vencer lá em Fortaleza e o Fluminense um simples empate
depende,
resolve o
problema. Depende, precisa vencer não, depende, vai depender dos outros resultados. Não tem nada definido não, o Vasco até com um empate pode se classificar, até perdendo, dependendo dos outros, se todos os outros perderem. Se todos os outros perderem, o Vasco pode até perdendo, o Vasco tem 42 pontos. Então, por exemplo, se o Sport perder, se o Fluminense perder, pode até o Vasco se classificar. A verdade é a seguinte, a situação mais difícil, porque comparando Vasco e Fluminense, é a do Vasco porque joga no Ceará. O Fluminense joga em casa, joga com o América Mineiro, que não é lá também nenhum Brastemp, é um timezinho, tá ali ameaçado também, lá na zona de rebaixamento. Então, o Fluminense está com a faca e o queijo na mão, vai jogar no Maracanã contra o América Mineiro. Então, a situação mais favorável é a do Fluminense. Mas o Vasco, mesmo se não ganhar do Ceará, pela classificação, pelo número de pontos, dependendo dos outros resultados, pode se classificar também.
E aí, Márcio Guedes, você acha que a situação é essa? Porque uma situação aqui que eu coloquei e o Mazzella colocou é a questão do que está acontecendo no momento. O Fluminense, duas partidas no Maracanã, não conseguiu fazer nada e a 6 não consegue vencer, não consegue fazer gol a 8. Há 8 partidas, juntando com a Copa Sul-Americana. E aí, como é que fica essa situação, a sua opinião?
Só o seguinte, eu acho que os outros 4 últimos são os mais prováveis para cair. Eu acho que hoje à noite teremos Sport São Paulo. Se o Sport ganhar, vai complicar a vida de muita gente. Aí vai ser um drama na última rodada, tudo pode acontecer. Mas se o Sport perde, eu acho que o Sport está praticamente fora do André. Eliminado, e aí fica a Chapecoense, a tentativa de ganhar de São Paulo na rodada final em casa, e eu acho que 43 pontos vai garantir tranquilamente a classificação.
Agora eliminado não está, mas porque se o Sport vencer a sua partida na Ilha do Retiro, que não é nada, nenhum bicho de 7 cabeças na última partida jogando na Ilha do Retiro, e a Chape ganhar em casa, o Fluminense e o Vasco tem que resolver a sua parada. O Fluminense com empate e o Vasco...
Se o Sport perder hoje, o Sport está com 38, certo?
Isso.
Então ele está numa situação terrível. Aí vai facilitar. Se o Sport ganhar hoje, aí vai complicar para todo mundo, porque vai depender da última rodada. Foi o que eu falei. Está correto, né?
É. Mas, de qualquer maneira, mesmo com a derrota do Sport hoje, ainda há que ter resultados Fluminense e o Vasco dentro de... O Fluminense dentro de casa e o Vasco lá, lá em Fortaleza, podendo até jogar um jogo de empate, né?
Não, mas tudo bem, mas aí se o Sport perder hoje, o Sport você não pega nem Fluminense e Vasco. Que no máximo já pode entrar, menos um para brigar. Ficamos aí só com o Fluminense tendo que empatar com o América Mineiro, né?
E isso.
O Vasco tendo um empate para brigar com a Chapecoense, que vai ter que vencer em casa, que com 40 pontos, não sei se vai ganhar não. Vai enfrentar o São Paulo, tá brigando por Vasco na base de grupo da Libertadores. Está tudo confuso. Agora eu acho que o Vasco e Fluminense vão passar, não vão cair. Se eu tivesse que apostar, eu acho que esses 4 últimos atuais são esses mesmo que vão cair.
Valeu então, 5h32, vamos falar do Flamengo, mas manda um abraço aqui o André de Auma do Rio de Janeiro, torce pelo Palmeiras, segue geral líder agora, realmente. A Rosane Henrique, lá do Rio de Janeiro, aqui do Rio também, o Hélio Francioli, de Rondonópolis, Mato Grosso, conosco, Jota Dias, um abraço ao Jota Dias.
Jotinha, alô Jotinha.
Lá do município de João Pessoa, meu querido Borges, meu querido Mazzella, meu querido Cabeça, meu querido, todo meu querido aqui. Fábio Pires, do Rio de Janeiro, Isabela Guedes, Roberto Souza, o Palmeiras mereceu o título, ele fala aqui pra gente. Vamos falar do Flamengo então? Vamos lá. Rafael Monteiro, diga.
Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser.
O Flamengo vence o Cruzeiro por 2-0 no Mineirão, Belo Horizonte, Minas Gerais, mas dá adeus ao sonho do heptacampeonato. Com a vitória do Palmeiras contra o Vasco da Gama em São Januário por 1-0, o time paulista manteve a distância de 5 pontos para o rubro-negro na última rodada. Os 2 gols de Everton Ribeiro garante a segunda colocação neste Brasileiro 2018. Por conquistar esta colocação, o clube embolsa 11 milhões de reais com o prêmio da CBF. 7 milhões a menos que o campeão Palmeiras, que fatura 18 milhões com o título. Após o fim da linha para o Caneco, o técnico Dorival Júnior comenta o seu futuro no clube, já que tem contrato até o fim do campeonato.
Eu não tenho que ter esse tipo de preocupação, sinceramente. Primeiro, eu sou agradecido à oportunidade que tive de estar retornando a um clube como o Flamengo. A confiança do presidente, da diretoria. Acho que poucos profissionais talvez tenham na vida a oportunidade que eu tive de poder estar retornando com uma mesma direção. Iniciando o mandato do presidente alguns anos atrás, 2013, agora finalizando o seu mandato. Eu acho assim, as coisas elas acontecem de uma maneira natural na minha carreira e sempre foram. Eu vim para cá consciente do contrato que fiz, com a expectativa de fazer o meu melhor pelo Flamengo e me doei durante todo esse tempo para que isso conseguíssemos. Fizemos o nosso melhor, nos entregamos de corpo e alma. O nosso trabalho está aí, eu acho que já foi apresentado em outros clubes, voltei a ter a oportunidade de apresentá-lo no Flamengo, mas fico tranquilo com relação ao futuro. As coisas acontecem de uma maneira natural, como sempre foram. Eu acho que você ter a oportunidade de retornar nas equipes que já tenha dirigido é sinal de que alguma coisinha de bom você tenha deixado, alguma coisa você deixou plantado. De repente as coisas elas se abram e futuramente a gente encontra aí um novo caminho.
O Flamengo soma 72 pontos na tabela, é a melhor marca do clube no que diz respeito a pontos conquistados em uma só edição no Brasileiro, disputado no formato de pontos corridos. Os 72 pontos superam o título em 2009, quando o clube fez 67, e em 2016, na ocasião, encerrou com 71. Na última rodada, o Flamengo recebe o Atlético Paranaense no Rio de Janeiro, no próximo final de semana. Da equipe de esporte da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Valeu, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma paradinha e voltamos já para falar do CSA, o novo CSA de Alagoas, 31 anos depois, chegando à Série A do Campeonato Brasileiro no ano que vem, tem muito mais para você.
No Mundo da Bola. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca, Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 8 da noite. Apresentação, Glaucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia. Rádio Nacional, cuidar da água é cuidar da vida.
O que você está fazendo aí, Rita?
Olhando o hidrômetro, eu aprendi a ler. Agora eu sei identificar vazamentos e não vou deixar a água pingando para não desperdiçar nem doer no bolso.
É mesmo? E você sabia que um simples gotejamento pode gastar cerca de 45 litros de água por dia? Deixa eu aprender também.
Água, economizar para a fonte não secar. Uma campanha Rádio Nacional.
Se tosse há mais de 3 semanas, pode ser tuberculose. Procure uma unidade de saúde. A tuberculose tem cura. O tratamento é gratuito, mas deve ser feito até o final. O apoio da família e dos amigos é muito importante.
Sai tuberculose, sai de mim. Nesse tratamento eu vou até o fim. Sai tuberculose, sai pra lá. Não é uma tosse que vai me derrubar.
Todos juntos contra a tuberculose.
Mundo da Bola.
Carlos Bacher.
No
O Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro pro Momento Estádio.
Momento Estádio.
Vai lá, professor.
A última etapa do vôlei de praia foi em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. No feminino, a disputa entre as duplas Agatha e Duda contra Bárbara Seixas e Fernanda Berti. A dupla de Agatha levou a melhor, vencendo por 2 sets a 0, 21-15 e 21-12. A dupla terminou o ano com o título. Maria Elisa e Carol Solberg venceram Tayana e Talita por 2-0, ficando na terceira posição. No masculino, Pedro Solberg e Bruno Schmidt venceram Evandro e Vitor Felipe por 2 sets a 1, 13-21, 21-11 e 12-15 no tie-break. Foi a primeira vitória da dupla no circuito Open de vôlei de praia. Eduardo, Davi e Arielson venceram por 2 sets a 0 a dupla formada por Oscar e Luciano. A participação da seleção brasileira de judô no Grand Slam do Japão não foi boa. O Brasil lutou os 3 dias sem sucesso. Nenhum pódio, o que foge do normal. Essa competição foi a última da Federação Internacional para esse ano. A melhor colocação do Brasil foi a 5ª, com Beatriz Souza, 78 quilos, Rafael Macedo, menos 90 quilos, e Rafael Buzacarini, menos 100 quilos. O medalhista olímpico Rafael Silva, o Baby, acima de 100 quilos, foi eliminado na primeira luta. Da equipe de esportes, Wagner Gomes.
Campeonato Brasileiro Série B.
Falou Vasco, parece que nós estamos comentando.
Simone aqui. Cantando. É. Legal, legal. Parabéns, Cezé. Fiquei feliz.
Eu fiquei feliz. Ao lado do Fortaleza, né? Principalmente. E ao lado do Avaí e do Goiás, né? Isso. Foram as equipes que subiram, mas o CSA principalmente porque vem aí muito tempo, né? O CSA conseguiu ontem, até o Rui Fernando Bate-Bola lembrou, que ele veio da D, pulou pra C. E veio pra, da B para A. Operar de Ponta Grossa pode fazer isso também.
Mas o Fortaleza veio. Ah, não, de uma vez não, só.
De uma vez só. Cessa. Do D foi pro C.
A cada ano vai subindo.
É. Beleza. Vamos lá, Lincoln Chaves.
Lincoln Chaves.
Foram 31 anos longe da elite do Campeonato Brasileiro. Esse período, uma final de Copa Conmebol em 99 contra o Tigres da Argentina. Mas dois rebaixamentos no Campeonato Alagoano, onde é o maior campeão. Em 2015, o CSA sequer estava na Série D, mas hoje é o mais novo integrante da Série A do Brasileirão. O acesso fez do Azulão de Maceió o primeiro time do país a subir 3 divisões nacionais de forma consecutiva. A vaga foi assegurada com a goleada por 4-0 sobre o Juventude, em Caxias do Sul, e com a Rainha Marta, torcedor ilustre, presente no estádio Alfredo Jaconi. John Clay e Neto Berola, 3 vezes, marcaram para o CSA, que encerrou a Série B como vice-campeão, atrás apenas do Fortaleza. O experiente Walter, ex-Inter, Fluminense e Goiás, é um dos que mais se emocionou com o acesso. Ele recordou as dificuldades que viveu esse ano, como a prisão em agosto por mostrar uma arma de brinquedo a um funcionário da Eletrobras e o caso em que foi pego no exame antidoping por causa de um remédio para emagrecer. E agradeceu o apoio recebido no clube.
Esperei meu espaço, lutei. E um momento muito difícil, que foi aquele momento que aconteceu da polícia, teve um problema lá em casa, muito sério. Depois daquele dia, depois de 15 dias, por pouco eu ia rescindir o contrato. Mas eu fui lá, fiquei com a minha esposa, fiquei com a minha família e voltei. E o presidente falou, eu confio em você, seu Raimundo. Eu confio em você e você vai ficar aqui com nós até o fim. O Marcelo Cabo também me deu essa confiança. Depois veio o problema do DOP, também que eu corria risco, nem tá aqui hoje. Mas Deus é tão bom, cara. Deus é tão bom, Deus é fiel, que eu tive que jogar esse jogo e tá aqui nesse momento muito importante da minha vida, importante da vida do CSA.
Quem também celebrou o acesso no fim de semana foi o Avaí. O time de Santa Catarina segurou o empate em casa com a Ponte Preta e encerrou a Série B em terceiro. A equipe de Florianópolis retorna à primeira divisão 1 ano após o rebaixamento. A campanha marcou a aposentadoria de Marquinhos, O meia de 37 anos, que fez parte daquele Santos de Neymar e Ganso em 2010, conquistou seu quarto acesso à Série A pelo Avaí.
Foram muitos jogos, né? Muitos jogos, muitas conquistas, muitos gols dentro da ressacada. Sai de todas essas marcas, mas o mais importante, eu saio do Avaí, é onde eu sempre sonhei em deixar na Série A, né? Como jogador. Hoje eu saio do Avaí com o maior, não tenho medo nenhum de falar, o maior ídolo do Avaí Futebol Clube. Esses 90 e poucos anos de Avaí, eu sou o maior ídolo. Isso ainda vai me deixar mais gol ou menos gol. Eu vou ser ainda irmãozinho da serraria, fazer o que o pessoal me chama aqui, vai no barco, tomar sua cerveja, sai de sandália, vai sem camisa, vai de bermuda.
Avaí e CSA se unem a Fortaleza e Goiás, que já haviam garantido lugar na primeira divisão de 2019. Já na parte de baixo, o Paysandu não escapou do rebaixamento. Mesmo em casa, o Papão foi goleado pelo Atlético Goianiense por 5-2, de virada. A vitória teria salvado o time paraense, já que o Oeste encerrou a Série B apenas 3 pontos à frente, mas com uma vitória a menos. Além de Paysandu, já estavam sentenciados à Série C o Sampaio Correia, o Juventude e o Boa Esporte. Da equipe de esportes, Lincoln Chaves.
É, valeu, Jorge Bambuco, CSA, Fortaleza, Goiás e Avaí. Merecido essa subida desses quatro?
É merecido, esses quatro, com exceção do Goiás, que passou longo tempo penando, chegou a estar na zona de rebaixamento, ficou ali nas posições intermediárias, depois foi subindo aos poucos, os outros todos estiveram sempre lá na cabeça, né? Sempre lá em cima, e mereceram realmente essa classificação em conteste à liderança do Fortaleza, né? Foi o time que se destacou. Né? O CSA esteve sempre também lá entre os quatro, ou se saiu, foi por pouco tempo, a mesma coisa com o Avaí. O Goiás foi o convidado que chegou no final, né? Foi subindo e conseguiu chegar lá e garantir o seu lugar, né? A Ponte ficou no último momento, né? Jogando contra
o Avaí. Perdeu a chance na ressacada.
No quinto lugar. Né? E o Atlético Goianiense chegou a estar entre os quatro, também não conseguiu, acabou ficando em sexto, assim como Vila Nova teve lá entre os quatro. Então foi merecidíssima essa classificação, tanto do CSA como do Avaí e do Goiás, e sem falar, claro, no Fortaleza, né? O legítimo campeão da Série B.
Valeu, 5h45, ou algum detalhe, Márcio, rapidinho, para o intervalo, que vamos falar de São Paulo Esporte ainda, da despedida do Jefferson hoje no seu estádio, no estádio Nilton Santos, o goleirão de seleção brasileira do Botafogo. Diga lá.
Então, só para dizer que há uma possibilidade do Nordeste ter 5 times, coisa que não acontecia há muito tempo, lá na Série A, e que o trabalho do Rogério Ceni foi excepcional e o habilita a, inclusive, trabalhar no time de maior expressão. E foi muito legal também o CSA, depois de tanto tempo voltar, foi um trabalho sério, um trabalho de estrutura, não foi coincidência não, foi uma prova de futebol, quando bem tratado, tem frutos, né?
Parabéns ao Marcelo Cabo e parabéns ao Ney Franco.
E parabéns também rapidinho, quer dizer, prova a importância do Rogério Ceni, prova o Geninho. Também, o Geninho tem mais de 70,
72 anos.
É por aí. Então prova que esses times...
O Filipão foi campeão com 70 anos. É. E ele chegou à classificação do Avaí com 70.
Então prova que o treinador é importante. Se o treinador não ganha jogo, pelo menos se não atrapalhar, é um bom negócio. Eu acho que o Geninho, o Ney Franco como o Filipão, o Ney Franco pegou com o Wesley embaixo. Levantou. O Filipão pegou o Palmeiras numa fase não muito boa, levantou. E o Marcelo Cabo no SSA conseguiu manter uma regularidade. E o Rogério Ceni no Fortaleza foi fantástico, como o Geninho no Avaí.
Rapidinho, Márcio, diga.
Nós falamos aí do esporte rapidamente. Aí na chamada do programa, se o Flamengo poderia ter sido hexa. Poderia ter sido hexa ou poderia ter sido hexa?
Hexa,
mas basta sempre na contramão. Cuidado que pegando multa tem negócio da carteira que não pode dirigir mais os pontos.
Porque tem que esclarecer, porque às vezes o ouvinte...
Mas daqui a pouco, mas isso aí já passou. O Flamengo vai ganhar 11 milhões. Sabe o que é 11 milhões como vice? 5,47, voltamos já.
Mundo da Bola.
A
Atenção motoristas, usar cinto de segurança no banco de trás é obrigatório e a falta dele é considerada uma infração grave, com multa de R$127 por pessoa, além da retenção do veículo e a perda de 5 pontos na carteira de habilitação do condutor. Não arrisque a sua vida e a de seus passageiros. Cinto não é acessório, é segurança. Uma campanha da Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Você é vítima de algum tipo de violência física ou psicológica? Conhece casos de maus tratos ou abandono de crianças, adolescentes ou idosos e quer denunciar? Use o Disque Direitos Humanos, o Disque 100. Basta ligar de telefone fixo ou móvel para o número 100. As ligações podem ser feitas de qualquer parte do Brasil, de graça, 24 horas por dia. O sigilo das informações é garantido. Disque 100, um canal de denúncia contra a violência. Produção, Rádio Agência Nacional.
Consciência Negra, uma reflexão para a sociedade brasileira.
Vale lembrar que a música popular brasileira teve forte influência pelos ritmos africanos. O estilo mais conhecido é o samba, maracatu, a lambada, dentre outros.
A história dos negros também é a sua história. Diga não ao preconceito. Consciência Negra, consciência humana. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Da bola.
E de imediato na reta final, falando de São Paulo Esporte. Valeu então, São Paulo Esporte, vem ele aí, Juliano Justo.
Um briga pela vaga no G4, é o São Paulo, e o outro precisa desesperadamente vencer para seguir respirando na briga contra o rebaixamento, o Sport. Esse é o confronto das 8 da noite de hoje no Morumbi. Na quinta colocação com 62 pontos, o tricolor paulista assumirá a quarta posição se vencer. Efetivado no cargo para a próxima temporada durante essa semana, o técnico André Jardine garante que o foco é total na vitória.
Importantíssimo a gente lutar enquanto a gente tiver chance para chegar no G4. A gente elimina duas fases da Libertadores, né? A gente já entra direto na fase de grupos, mas eu coloco sempre como meta inicial de todos os trabalhos que eu fiz, vender uma identidade, e o desafio passa a ser sempre fazer a nossa ideia prevalecer, que o São Paulo consiga ser a equipe que tem um número muito maior de vitórias e se aproxime realmente dos títulos.
Um dos destaques da equipe, o experiente meia Nenê, lembra que mesmo brigando para fugir do rebaixamento, os pernambucanos serão um adversário muito difícil hoje à noite.
Com certeza a dificuldade aumenta pela situação que eles estão vivendo, né? Porque, pô, tá jogando no rebaixamento, realmente é uma coisa difícil, mas a gente de qualquer maneira não vai ter, não tá sendo mais difícil por causa disso. Todos os jogos são difíceis, então temos que encarar com foco, sabendo que nada vai ser fácil, e temos que 2 jogos aí pra gente tentar conquistar os 6 pontos.
Para esse confronto, a equipe deve ter 2 desfalques, o lateral Bruno Pérez e o volante Hudson com problemas musculares. Por outro lado, voltam Diego Souza e Bruno Alves. A equipe tricolor deve ter Jean, Araruna, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo, Jusilei, Lisiero e Nenê, Elinho, Everton e Diego Souza.
Então, o Sport está com 38 pontos e precisa desesperadamente vencer o São Paulo para seguir com chances de estar na elite da próxima temporada. Sem vencer a 4 jogos, o técnico Milton Mendes trabalhou muito mais o lado psicológico dos jogadores para conseguir o resultado hoje à noite. A situação é muito difícil, mas ele ainda não jogou a toalha.
Realmente o horizonte que eu vislumbro é a primeira divisão e nós certamente vamos ficar na primeira divisão, estaremos lutando sempre para isso e acreditem que a nossa luta ela é incessante, ela é forte e nós estamos focados cada dia, cada hora, cada momento, o mais possível.
Sem revelar a escalação, ele deve promover algumas mudanças para essa partida. A principal vai ser a saída do atacante Hernani Brocador, que deve dar lugar a Andrigo. Assim, o time do Sport deve ir a campo com Maílson, Cláudio Vinque, Adrielson, Hernando e Raul Prata, Marcão, Jair e Gabriel, Andrigo, Matheus Gonçalves e Michel Bastos. Da equipe de esportes, Juliano Justo.
Valeu, já a gente vai ter com os palpites aí de São Paulo Esporte, também palpite para Botafogo e Paraná. Vamos falar do glorioso, do alvinegro carioca, da Estrela Solitária.
Botafogo, campeão deste mês.
O Botafogo enfrentando o Paraná nesta segunda-feira pela 37ª rodada do Brasileirão. A partida vai marcar a despedida oficial do goleiro Jefferson. O atleta fala sobre o seu adeus e sobre o seu amor ao futebol.
Eu sempre me doei muito pelo futebol. Acho que o atleta que não se doa 100% pro futebol, ele não consegue chegar nos seus objetivos, né? Então, eu me doei muito. Muitas das vezes acabava os jogos, eu ia para casa, já ia descansar, eu já tinha que me alimentar bem. Aniversário das minhas filhas, se tivesse treino, nunca pedi para não treinar, entendeu? Assim, datas comemorativas. Nunca pedi pro Botafogo, cara, tem como me liberar. Então, assim, sempre fui focado realmente ao futebol, sempre me doei ao futebol. Foi uma coisa, assim, muito intensa, né? Eu sei que eu poderia muito bem poder jogar mais uns 2-3 anos aí. Eu me doei muito, muito mesmo futebol. Então, eu creio que esse é o momento de eu poder me retirar, poder aproveitar outras coisas, aproveitar minha família, estar mais perto dos meus amigos também, né? Que durante a carreira a gente não consegue dar muita atenção. E aos próprios torcedores também, né? Então esse é o meu objetivo, de poder estar mais próximo deles aí em eventos, poder curtir agora aquilo que eu, né, graças a Deus, pude plantar aí.
Olha, o Jefferson foi revelado pelo Cruzeiro, onde conquistou 2 Copas Sul-Minas, 2001 e 2002, chegou ao Botafogo em 2003, deixou o clube 2 anos depois para atuar no futebol turco. De volta ao clube do coração em 2009, Jefferson acumulou 374 partidas pelo Glorioso. Foram 3 campeonatos cariocas, 10, 13 e 2018, e 1 brasileirão da Série B em 2015. Pela seleção brasileira, Jefferson esteve no grupo que levou a Copa das Confederações 2013 e o Campeonato Mundial Sub-20 em 2003. Meu querido Márcio Guedes, nós não comparando Manga com Jefferson, mas a importância desses dois goleiros, principalmente do Jefferson, que faz a despedida.
O Manga, sem dúvida, número 1. Talvez o Manga tenha sido o melhor goleiro que eu vi jogar, levando em consideração todos eles. E o Botafogo foi absoluto. Agora, o Jefferson tem o seu lugar, evidentemente, muito bonito, fez uma campanha muito boa, um cidadão exemplar. Até sofreu alguma injustiça a seleção brasileira. E ultimamente, com as seguidas lesões, perdeu um pouco a forma e o Gatito era o titular. Mas eu parabenizo o Jefferson e espero que ele tenha uma bela homenagem hoje da própria torcida no estádio Nilton Santos. Muito, muito legal toda essa carreira e trajetória do Jefferson.
Aproveitando, Botafogo e Paraná Clube, esse palpite para hoje com a despedida do Jefferson não pode ter derrota, né?
Não, ele nem tomar gol. Acho 2-0 tá bom.
Eu acho que 3-0 Botafogo. Você, Márcio?
Eu repito, 2-0 Botafogo. E o jogo lá de São Paulo, acho que São Paulo ganha por 1-0.
Certo. E você, meu querido Jorge Vamburgo, Botafogo, Paraná?
5-0 Botafogo.
5-0. Sport, deu 1-0 São Paulo em cima do Sport. Pra você hoje lá no Morumbi, o que que dá, Vamburgo?
2-0 pro São Paulo.
2-0, você acha que vai dar isso? Eu acho que dá 1-1, hein?
Não, bom, vou torcer que dá São Paulo de qualquer jeito hoje, hein? 2-0, vou acompanhar o meu amigo Jorge César, 2-0 São Paulo.
Só uma pergunta para fechar, você que vai narrar quarta-feira, preocupa ou é outro campeonato, é outra
tudo
outra
que história? Vem do Fluminense preocupa.
Mas é outra história, é outro campeonato.
Bom, o time é o mesmo, é a mesma porcaria, então preocupa.
Você tá... Cabeça, você gosta do cabeça?
O cabeça, o único cabeça que eu gosto é meu amigo Luiz Ferreira aqui. Porque
esse você já está jogando a toalha?
Não, o Fluminense é imprevisível. É imprevisível. Se jogar como jogou com o Nacional do Uruguai, quem sabe vence o jogo. Vencer uma coisa, classificar outra. Mas eu vou com tudo que tem direito, como bom tricolor
que sou. A última vez que eu vi o Fluminense fazer um gol, você era uma criancinha ainda.
É verdade, é verdade. É verdade. A última vez que eu vi o Botafogo não brigar para cair, você ainda estava de calça curta no Leme.
Um abraço.
Você já caiu três vezes, voltou.
Três não, duas. Não. Quem conta errado é o Flamengo.
O Hamburgo, entre essa briga, esse DR de Márcio Guedes e Mazella, aquele abraço, hein?
Um abraço e até amanhã.
Até amanhã, Márcio Guedes.
Tchau, hein, seu Márcio. Juízo, hein?
Valeu, até amanhã no Mundo da Bola. Vem aí, o repórter nacional vai curtir agora as notícias. Amanhã no Mundo da Bola.
Que de fato é campeão. Defesa que ninguém passa. Linha atacante de raça. Torcida que canta e vibra. Defesa que ninguém passa.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola. We'll be right back.